Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, caras e caros concidadãos nas galerias. Nós vivemos uma crise, uma emergência na habitação. Os preços das casas não param de aumentar e as pessoas estão a ser obrigadas a morar longe de onde trabalham, a morar longe do bairro, da cidade onde sempre viveram, onde têm as suas raízes, a sua família e os seus amigos. Os jovens, mesmo não trabalhando, não conseguem sair de casa, dos pais. E tantas pessoas, mesmo trabalhando, veem-se na situação de perder a casa e ficar em situação de sem-abrigo. Esta emergência absoluta da falta de um bem tão básico como uma casa, de um direito tão básico como o direito à habitação, devia fazer com que a prioridade máxima fosse garantir todas as formas para baixar o preço das casas, para garantir que conseguimos que nas nossas cidades vivam e convivam lado a lado pessoas com todo o tipo de rendimentos e que as pessoas possam morar no sítio onde querem, onde trabalham, onde têm os seus amigos, a sua família. Devia ser a prioridade máxima, mas não é isso que o Governo faz. Pior, sob o pretexto do problema da habitação, o Governo apresenta medidas perigosas para o futuro do país. E é isso que estamos aqui hoje a discutir. Uma alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, feita por decreto-lei, sem grande discussão pública e contornando, mais uma vez, a discussão aqui no Parlamento. Há o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, que é só um dos instrumentos mais importantes que temos na organização do nosso território e que é definidor do futuro do país. Felizmente, o Parlamento tem esta ferramenta de chamar a si os diplomas que o Governo apresenta. E foi isso que o LIVRE fez com o Bloco de Esquerda, o PCP e o PAN. Temos hoje a oportunidade de corrigir este erro que este decreto-lei é. E não há dúvida de quão errado é. É porque é raro haver algo onde há um consenso tão alargado como a oposição a este decreto-lei. 600 especialistas antigos políticos criticaram o decreto-lei. As organizações de ambiente, o Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Associação Nacional de Municípios, a Associação Portuguesa de Urbanistas, a Ordem dos Arquitetos têm levantado ativamente a sua voz contra este diploma, alertando para os riscos e os problemas que têm e muitos até apelando à sua revogação. E porquê? Porque este diploma é perigoso e até agrava o problema do custo da habitação. Permite a especulação imobiliária ao valorizar de repente terrenos privados através de um simples ato administrativo, desregula o ordenamento do território, aumenta os preços da habitação, irá fazer-nos perder uma visão e gestão integradas do território, compromete a saúde e a estabilidade dos solos em Portugal, que são tão relevantes para a agricultura, para as florestas, para os nossos ecossistemas, permite construir em RAN e em REN. É perigoso porque desvia a discussão do mais importante. Como baixar o preço das casas, como usar os terrenos e os prédios que hoje já existem nas nossas cidades para garantir casa para quem lá quer morar. E é isso que o Governo não faz. Nós temos ainda muitos terrenos nas nossas cidades onde se pode construir habitação pública ou a preços acessíveis. Não é preciso ir construir longe. E nós bem sabemos que esta é a visão do Governo para a habitação. Quem pode pagar mora no centro, quem não pode vai morar longe e perde o seu tempo nos transportes. É uma visão errada e que prejudica a vida de tantas pessoas e que prejudica também as cidades, porque esvazia as cidades daquilo que mais as faz, que são os seus habitantes. Há uma discussão muito séria para fazer em políticas de habitação, há também uma discussão muito séria para fazer sobre o ordenamento do território, os instrumentos de planeamento, os processos, que são muitas vezes demasiado complexos, demasiado demorosos e que muitas vezes também são ineficazes. Mas estas discussões não se fazem com base neste Decreto-Lei 117, que hoje deve ser simplesmente revogado. Estas discussões fazem-se com todos os especialistas que se levantaram contra este diploma e que estão disponíveis para se sentar à mesa com o Parlamento e com o Governo para trabalhar em conjunto. Mas hoje é dia de acabar com este entorce legislativo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O conjunto de conversas bilaterais faz com que seja difícil de se fazer ouvir uma intervenção. E pedia também aos seus deputados que estão em pé nessas conversas bilaterais e até de costas para quem faz a intervenção, fazer o favor de tomarem os seus lugares. E pedia que não houvesse conversas bilaterais que tornam inaudível, como estava a acontecer agora na intervenção da Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Sra. Deputada Inês Sousa Real, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, os membros do Governo aqui presentes e também os nossos concidadãos nas galerias. Esta iniciativa conjunta do PAN, do Bloco, do PCP e do LIVRE visa de alguma forma trazer aqui alguma justiça ambiental a um desvario deste governo. A alteração da Lei dos Solos aprovada pela AD é um grave atentado ambiental mais do que um mero entorce legislativo. Dá carta branca para a construção desmesurada em zonas ecologicamente sensíveis, com total desprezo pelo ambiente, pelas alterações climáticas, pela qualidade de vida das populações e pelos direitos das gerações futuras que devem ter, de facto, a garantia de uma vida melhor. Quando a Lei Europeia do Restauro da Natureza nos diz que devemos apostar na conservação da natureza e nos serviços de ecossistemas, esta lei cria uma via verde para que 2/3 dos solos rústicos sejam betonados e percam o seu importante papel de sequestro de carbono, na purificação da água e na proteção contra incêndios e inundações. Com esta lei, vai fazer-se desaparecer das nossas cidades zonas tampão fundamentais para eventos climáticos extremos e criar tempestade perfeita para que vejamos no nosso país catástrofes como as que vimos recentemente em Valência ou Los Angeles. E isso terá que ficar na consciência dos partidos que suportam este governo e do próprio governo. Aliás, com esta lei, veremos também as metas nacionais e internacionais de neutralidade carbónica do país comprometidas, já que o governo dá o tiro de partida para a destruição de milhares de hectares de vegetação que sequestram CO2 e incentivam o transporte rodoviário em áreas anteriormente preservadas. Para este governo, pelos vistos, os compromissos internacionais em matéria de biodiversidade e desertificação também não são importantes, já que com esta lei o que vamos ter é um aumento da fragmentação de habitats, o comprometimento de espécies nativas, a diminuição da resiliência de ecossistemas, a desvalorização de áreas agrícolas, o mundo rural que alguns tanto dizem amar, e também as zonas produtivas e incentivos a estes terrenos. Mas não menos verdade, em 73% dos municípios portugueses, as habitações que vão ser construídas com esta lei estarão entre as 25% mais caras dos municípios, ou seja, vão agravar a crise de habitação ao invés de corrigirem. E por isso, senhoras e senhores deputados, recomendamos aqui hoje ao Governo que, ao invés de se dedicar a fazer experiências com a qualidade de vida das populações e o seu bem-estar, dediquem-se antes a jogos como ao City Skylines. Se calhar terão aqui alguma experiência mais positiva que pode...
Muito obrigado, senhora deputada. Vamos então agora passar às intervenções para lá destas da apresentação. E para uma primeira intervenção, senhora deputada Maria Begonha, Partido Socialista, 6 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Uma primeira consideração de absoluta justiça de crítica ao Governo por não ter trazido este diploma por sua iniciativa ao Parlamento, não ter criado um processo e um ambiente de amplo diálogo, de amplo até escrutínio cívico. A verdade é que ele acabou por acontecer por iniciativa do Parlamento, com uma ampla participação de especialistas, de entidades, e que queremos saudar, porque deram um contributo importante ao debate e também às próprias propostas que o Partido Socialista hoje aqui apresenta. Mas é de notar que o Governo, que não consegue ter uma maioria estável no Parlamento, tenha destabilizado também o país com uma alteração complexa, profunda, sem ouvir o Parlamento. O Partido Socialista tem sido claro desde o início deste debate que uma nova Lei dos Solos não seria a nossa prioridade. O país conhece bem as nossas prioridades na habitação: continuar a aumentar o parque público para responder à classe média, reabilitar os devolutos que se encontrem nos perímetros urbanos, defender que é necessário mais construção em parceria com todos os setores, do cooperativo ao privado, mas a preços acessíveis, e por isso, na nossa visão, o Governo falha em não se concentrar no essencial para combater a crise de habitação. Aliás, porque há bem pouco tempo, na nossa governação, nós promovemos as alterações que consideramos excepcionalmente necessárias na reconversão do solo rústico público para urbano. Promovemos sim uma simplificação urbanística para melhorar o processo de alargamento dos solos, mas com uma enorme, gigante diferença. É que nós não comprometemos o objetivo essencial: aumentar a oferta de habitação para responder a quem mais precisa. Neste objetivo, que é aliás o único motivo que pode legitimar a excepcionalidade deste diploma, o Governo falha. E fica aquém também, noutras matérias, comprometem a existência de regras rigorosas de ordenamento do território. Por estas razões, sem comprometer um espírito construtivo, o Partido Socialista apresenta um conjunto de propostas, já submetidas e de conhecimento público, e que o Governo já teve a oportunidade de apreciar. Em primeiro lugar, repor o critério de contiguidade territorial, porque não confundimos simplificação com desordenamento do território. Em segundo lugar, a introdução de mais um nível de avaliação e escrutínio, com parceria da CCDR nos projetos em solo, que não seja exclusivamente público. Estas duas propostas são essenciais para que se observem regras rigorosas de ordenamento do território, substituindo, por um lado, o conceito difuso de consolidação urbana e, por outro, garantindo maior credibilidade na avaliação dos projetos. Não confundimos burocracia excessiva com boas práticas. Em terceiro lugar, a imediata revogação do conceito de preço moderado inventado pelo Governo. Utilizam um modelo que é 125% acima da mediana, cria no fundo habitação acima dos preços do mercado, com um efeito possível aumento das casas e que, como já disse, falha logo à nascença no único objetivo que legitima o diploma, que é a melhoria do acesso à habitação por parte da classe média, que é curiosamente onde sempre falha a política de habitação. E temos duas certezas nesta matéria. É isto que desejam os autarcas, mais construção para a habitação acessível, e é isto que desejam as pessoas. Manter os conceitos de habitação, custos controlados e arrendamento acessível para responder efetivamente à classe média com preço abaixo do mercado, que é o que nós precisamos efetivamente para o combate à crise da habitação. Em quarto lugar, limitar a vigência no tempo. Temos que avaliar os efeitos do diploma justamente nos seus efeitos a responder à crise da habitação. Damos a conhecer a nossa posição ao país, mas dirijo-me diretamente, quer ao Governo, quer às bancadas que suportam o Governo, deixando clara a nossa posição. Se os senhores deputados ou o Governo não estiverem em condições de garantir, neste debate que acompanham, que garantem a aprovação deste conjunto de propostas, não podem contar com o Partido Socialista para apoiar um diploma que, tal como está, não só não faz descer o preço da habitação, como piora o problema da habitação. Sem as alterações fundamentais que propomos, entendemos que deve ser evitada a sua entrada em vigor a todo custo já este mês e por todas as vias à disposição do Parlamento. Muito obrigada.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Primeiro, do Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega. 2 minutos. Responde em conjunto, com certeza. É? Do Chega, do Sr. Deputado Bruno Nunes, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Vamos tentar falar uns minutos a sério. Podemos até desligar os microfones e chamamos a senhora ex-ministra da Habitação e chamamos a senhora ex-ministra da Coesão Territorial e vamos tentar entender durante 8 anos o que é que fizeram. E podemos deixar já a pergunta, que é dizer, taxa de execução do primeiro direito. Podíamos falar, inclusive, de Vila Real de Santo António, do Iru e daquilo que lá deixou, da taxa de conversão a custos controlados, que depois deu a barracada que deu, com um processo de corrupção que está em cima daquilo que não lembra a ninguém. Mas podemos ir mais longe. Já que estamos com o microfone ligado, perceber o que é que fizeram em relação ao cadastro territorial. Vamos à página da DGT e está tudo empancado, desde o tempo de Capola Santos. Veja lá o tempo que isto está. Plano Regional do Ordenamento do Território. Grande parte deles não os completaram, alguns não são atualizados há mais de 20 anos. Mas depois vimos falar de especulação imobiliária e colocamos no cerne da questão a dizer uma das pessoas que mais contribuiu para tudo isto foi Helena Rojeta. E eu recordo-me, a arquiteta Helena Rojeta esteve envolvida no Plano Nacional de Habitação, mas também estava na Câmara Municipal de Lisboa quando António Costa era Presidente da Câmara e desenvolveu um projeto que criou uma bolha imobiliária em Lisboa, que levantou um problema de especulação imobiliária, que rebentou com os preços, que se chamava Reabilita Primeiro, Paga Depois, com um único objetivo. Chegar ao final do ano, ter excedente orçamental e apresentar-se como o putativo candidato a Primeiro-Ministro, o homem que dava lucro. Vamos ser sérios. O Partido Socialista nunca teve política de ordenamento do território. O que construiu em conjunto com toda a esquerda e extrema-esquerda são cidades com cimento, sem qualidade de vida para as pessoas. Vêm falar agora de zonas para construir em Lisboa. Nem sabem do que estão a falar, porque não há zonas para construir em Lisboa. Estão a mentir às pessoas e terminam sempre com um dogma de dizer assim. O direito à habitação tem que estar consagrado. A política pública, casa para todos, é mentira. Isso é um direito fundamental que está na Constituição, mas é um direito constitucional programático e não um direito que tem que ser dado, porque o Estado não é pai nem mãe de ninguém.
Obrigado. Senhora deputada Mariana Mortágua, para um pedido de esclarecimento, dispõe de 57 segundos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor deputado, diz-nos aqui que a prioridade é construir um parque público, pois as propostas de alteração que nos apresentam não garantem uma casa pública com a alteração do regime dos solos. Em segundo lugar, fala-nos do critério da continuidade territorial. o que não impede a expansão da malha urbana, não impede a expansão do cimento. Nós temos uma expansão da impermeabilização do solo a um ritmo de 6,5%.